Vamos a João 6, versículos 11 e 12. Na multiplicação de pães e peixes que o Senhor Jesus Cristo fez, eu quero só contar um detalhe, ler. Versículo 10, já no meio. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Estou em João 6 e 10. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes. O versículo poderia encerrar aqui e continuar lá com o 12. O milagre seria o mesmo. Glória dele seria a mesma, a compaixão seria a mesma. Mas há um detalhe aqui que me chamou a atenção, é geralmente o que eu tento trazer nas quartas-feiras, são essas sutilezas que não se percebe sempre. E aqui está o que me chamou a atenção para esta breve meditação. Tanto quanto queriam. Ele não disse que seria muito razoável dizer, olha, no máximo dois pães e um peixe para cada um, ou três pães e dois peixes. Não tinha quase nada, ele multiplicou. Mesmo ele multiplicando, poderia ter dado um limite, uma cota, seria razoável. Não havia abuso e outras explicações. Mas ele não deu limite, tanto quanto queriam. Então, alguém pode ter pedido um pão e metade de um peixe, o outro com mais fome, dois pães e um peixe inteiro, um gulosão mesmo, que três pães e cinco peixes. Não tinha limite. Então, eu quis dedicar essa meditação tão simples, esperando que a simplicidade dela seja proporcional à alegria que ela nos traga por nos lembrar do tamanho da generosidade de Deus, da abundância dos bens dele, e que muitas vezes ele nos... Esse muitas eu não sei... Algumas vezes ele nos dá muito aqui na terra. Talvez seja uma pena eu ter que me corrigir e ter dito muitas vezes, não, algumas vezes. Então eu dei uma corrigida para trás, né? Por quê? Não é uma pena isso? Um Deus desse que a gente quer exaltar exatamente o poder, a generosidade dele e tudo, devia ser corrigir ao contrário. Muitas vezes Deus nos dá, aliás, muitas não, muitíssimas vezes Deus nos dá abundantemente, mas não é. Em coisas aqui desta terra, muitas vezes não é. As explicações, claro, tem muitos pontos, não vou expor os detalhes disso, basta lembrar a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de aprender lições, a nossa incapacidade de gerir muitas coisas que na terra estragamos com facilidade. Então, muitos motivos nós poderíamos dar para isto. Estamos ainda num pré-tempo de céu, numa espera do céu, com muitas coisas para aprendermos. Não faltam motivos, mas é fato que aqui nós somos bem controlados por Deus ao recebermos coisas dele. E os pais fazem isso com os filhos, é interessante. pede um bombom, outro, o pai já bota uma carinha assim, outro, mas pai e tal, vou dar mais um. Por quê? O pai poderia dar 100 bombons para ele. E, tudo bem, hoje tem negócio de cara engordar, não sei o quê, mil motivos, né? Mas, esquecendo isso, não ia fazer mal, 100 eu não sei, mas uns 10 bombons para aquele menino não ia fazer mal nenhum, ou biscoito, seja lá o que for. Mas é uma questão de ter noção, de ter equilíbrio. Não, dois. Mas, pai, tá, no máximo, três. E assim vai. Uma dificuldade de pai que tem muito dinheiro, isso é conhecido, é o pai não estragar o filho, porque para ele tanto faz, dar um presente de R$50 ou R$500. É rico. Então, e tem que ter cuidado para o menino não crescer de uma maneira desordenada e fora da realidade. Então, essa verdade, esse fato, até na nossa vida aqui, a gente pratica isso, moderação. E Deus nos trata aqui na terra, nas coisas da terra, Ele nos trata com moderação. Quantas vezes a gente pensa, por que quatro problemas de saúde que eu tenho, por que não dois? Um já não era suficiente. Nunca esqueço que eu estava lendo há alguns anos a biografia de João Calvino. A relação dos problemas de saúde dele eram assim, três linhas. Problema disso. Eita. Um homem, em 1540, por aí mais ou menos, um monte de problemas de saúde, aquele gênio, a produção absurda de material na época, e oralmente escrito, que ficou tanta coisa e tal. Mas ali, quantas vezes Calvino disse assim, menos dor, eu poderia até produzir mais, eu estou atrasado no comentário de Hebreus. E nos Institutas, que é a produção mais famosa de Calvino, estou atrasado, porque estou há 3 dias, não consigo nem raciocinar. Deve ter havido muito. Eu ia produzir mais para o teu reino. Eu disse, tá bom, Calvino, pode. Tá bom, Joãozinho. Pode argumentar, eu sei disso, mas tá bom. Pelo que eu lhe dei de inteligência, pelo que eu lhe dei de conhecimento comigo, comunhão comigo e tudo, de habilidade de ver as coisas, profundidade e tudo, sua genialidade, eu sei, eu tenho que compensar aqui. Paulo vai até o terceiro céu, espinho na carne, para não se gloriar. Então, a nossa vida é assim, aqui, e faz parte, e eu acho que sempre será, de uma maneira rotineira. Mas, o que Jesus fez aqui não teve nada de rotineiro na vida daquelas pessoas. Foi totalmente diferente. E naquele dia, ele abriu. Então, tem dias que Deus nos abre, na terra mesmo, e nos dá coisas. Estou falando agora de materiais, coisas de saúde, que ia numa direção que os médicos achavam que ia complicar, e de repente complicou, foi nada, foi desaparecer o problema. Então, Deus dá, nesta vida, coisas assim, sem limite. Dá muito, quando eu digo sem limite, é mais do que a gente pensou, que a gente não estava nem contando. Então, eu queria, como eu disse, seria uma meditação muito simples, mas dedicar hoje, agora, essa parte da meditação, para você se lembrar, para eu me lembrar de vezes em que Deus nos deu muito aqui. Abundância de um certo presente, num certo contexto, num certo tempo, limitado. Passou o tempo. Aí, dureza. Ou então, durante aquele mesmo tempo que a gente estava tendo abundância de alguma coisa, estava tendo dificuldades em outras áreas, também acontece. Acontece de todo jeito. Mas é a abundância que, às vezes, Deus resolve nos dar, como que... Aqui eu vou fazer um parênteses nessa minha educação que eu tenho que dar a vocês com muito cuidado, com muita moderação, para não estragar vocês hoje eu vou fazer, sabe, um dia de aniversário que o menino diz assim, papai, hoje eu quero, tô, peço o que você quiser, 3 sandálias eu lhe dou. Dia de aniversário hoje, pode, eu vou lhe estragar aqui hoje. Dia seguinte, de novo. Então, tem dia que Deus dá uns 3 sandálias para nós. Eu digo sandália porque eu gosto de doce, né? Alguém está pensando em picanha, 1 quilo de picanha, ou sei lá o que vocês estão pensando aí. Mas, tem dias assim. Então, primeiro, lembre-se que você já passou por momentos assim. Eu já. Então, estou assumindo que você também já, eu acho que todo crente já passou por momentos assim. Não sei se muitos, mas alguns. Já passamos. Então, lembre disso. E lembrar-se disso nos ajuda a ver o seguinte. Primeiro, não é falta de poder de Deus nos dar mais esse tipo de presentes aí abundantes. Não é falta de poder. Não é falta de vontade de nos amar, ou falta de carinho. Não é. Não tem nada a ver com amor a nós, com carinho. Aliás, tem a ver com amor, é para, como eu disse, para não estragar mesmo. Então, é lembrar que a hora que ele quiser, ele pode dar isso aí. Ele pode suprimir o problema tal de saúde, ou os 4 problemas de saúde que você tem, só ficaram mais 5, mas eram 9, não sei. Ou financeiramente, você nem pensou nisso aí. Ah, tem. Não tem limite. Não tem limite para Deus o que ele pode fazer. Agora, não é esperar o tempo todo, achar porque eu sou crente, então ele vai me dar isso, ele vai me dar aquilo. Não tem sentido um crente sofrer dessa forma, não tem sentido ser tão assim, contadinho para o crente, filho de um Deus Todo-Poderoso, tá? Tem sentido sim, se não tiver sentido, não seria desta forma. Então lembrar disso faz bem a nós. Eu quero ler algumas passagens com vocês, geralmente eu nem faço isso nas quartas-feiras, mas eu quero ficar mais rico isso. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 19, Davi vibrando, porque Deus já tinha dado para ele um reino, muito poder e tudo, aí ele manda dizer, através do profeta Natan, que Deus ia dar um trono eterno para Davi, ou para o descendente de Davi. Aí no versículo, depois que ele ouve tudo, segundo Samuel 7, não precisa nem abrir lá, não, eu vou só ler e passar para outro. Mas Davi diz, e como, aqui ó, não, do 18, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Quer dizer, rei poderoso. E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e a passagem continua, tu achaste pouco, tu me deste muito mais do que já seria muito, eu, um pastorzinho de ovelhas, virar um rei poderoso como eu sou hoje, isso é pouco, foi, para ti foi pouco. Bonito isso, né? Aí o filho dele, Salomão, 1 Reis, capítulo 3, versículo 13, agora Deus falando a Salomão, e diz uma coisa muito gostosa de ler. Deus a Salomão, também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida, e continua a passagem. Eu vou lhe dar até o que você não pediu. Salomão pediu sabedoria, e Deus depois lhe deu riqueza e poder e tudo mais. Fique atento para as coisas que Deus lhe dá e você nem pediu. Claro, fique atento para as coisas que você pediu e ele deu também, para você ser grato a ele e tudo mais, claro. Mas e as que você não pediu? Pastor, nunca notei bem essa diferença. Eu sei que quando eu ganho assim, um presentão de Deus, eu acho bom. Ah, é bom, né? Pois é. Você já aprendeu a fazer a diferença entre você ter pedido e não ter pedido? Eu acho que o não ter pedido dá mais um brilhozinho. Tanto que Deus destacou aqui, eu vou lhe dar o que você não pediu. Por que Deus chamou a atenção? Porque era um extra. Você tem estado atento? Porque as coisas que a gente ganha e são gostosas, a tendência, é uma desgraça, nossa tendência é assim mesmo, é dar valor menor do que de fato é para dar. E se aquele presente é repetido uma vez ou duas, já cai no normal. Às vezes a falta dele é dizer, ih, hoje não recebi. Somos muito manhosos, é uma coisa terrível, acostumados. Agora, é um problema, é algo que está doendo, incomodando aí, para nós fica uma coisa enorme. Então, vamos acostumar também em curtir muito as coisas que Deus nos deu, tanto as que nós pedimos e as que nós não pedimos. O contexto hoje, o foco, é aqui as coisas que nós não pedimos. Ninguém ali pediu pão para Jesus Cristo, nem peixe, ninguém. Ele ficou preocupado com a multidão ali, ele resolveu dar, e deu muito, sem limite. É bom demais. Então, Deus, que acolá, faz isso em nossas vidas, com uma lembrança, diz, olha, esse rigor ao dar coisas para vocês aqui, é por enquanto. Quando chegar lá, vai ser uma mudança enorme. O Salmo, não vou ler, mais duas passagens para encerrar. João 10 e 10, não preciso ler, não. Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e que a tenhássemos de uma maneira bem moderada, bem segura, não é isso? Hã? Abundância, vida em abundância, muita. Aqui está se referindo mais a esta vida ou ao céu? Eu creio que mais ao céu, mais ao céu, mas eu não, absolutamente não excluiria viver aqui a música que acabamos de cantar. Há um sentido aqui em que é bom demais nós sabermos que onde nós estamos, como diz lá a letra, onde nós estivermos, em qualquer situação, estamos perdoados. Isso é bom demais. É uma abundância que nós temos de tranquilidade, de paz lá dentro do coração. Não tem quem me tire do céu. Pecado tropeçou, talvez, de uma maneira terrível, envergonhando sua imagem, seu nome, sua família, sei lá, algo ruim mesmo. Mas não pediu o céu. Isso é abundância. Então, eu poderia dar vários exemplos de abundância na terra, aqui, mas, de uma maneira geral, em termos de vida, que das coisas que a gente precisa para viver, e temos nosso corpo, saúde e tudo, é moderado. Realmente, às vezes, não é abundante, não. Às vezes, Deus permite que alguém morra muito cedo, às vezes até, como em alguns lugares do mundo hoje, já ouvi, só li a história da guerra cristã, pessoas que morreram novíssimas, deixando mulher, deixando filhos na fogueira e tudo mais. Então, a abundância que teve aqui foi de fogo, no fim, e de perseguição durante anos, e muito sofrimento, muita dor. Foi uma abundância grande, foi disso. Então, eu acho evidente que a força dessa passagem de Cristo é na vida eterna. Então, aquele que morreu queimado, e muitos deles morriam cantando, até perderem a voz, mas era na abundância da vida eterna que está a força disso. Mas temos também abundância aqui, e a gente não deve descartar, mesmo a abundância de coisas daqui, como eu disse, aqui e acolá acontece. E, por fim, Efésios 3, 20 e 21, entrando agora no Velho Testamento, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja glória e tal e tal. Ou seja, eu já tinha até me referido a isso, quando comentei que ele pode dar e dá até o que a gente não pede e muito mais. Então, que Deus nos enche de alegria ao nos lembrar que ele é um Deus doador, extremamente generoso, que nos dá coisas nesta vida abundantes, mas de uma maneira bem limitada, de propósito. E que lá no céu, aí nós vamos ver o que é a abundância eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela abundância de tudo que Tu nos tens dado, embora não seja tudo que nós temos, seja em abundância. Falando da vida aqui. Mas a segurança da vida eterna, essa é infinita, muito mais até do que abundante. Então, que a gente saiba discernir essas coisas e aprender a vibrar mais com as coisas que recebemos aqui nesta vida, mesmo que aqui e acolá, que não seja muito constante isso, dessas a gente sair pulando de alegria, não, nem acreditar no que aconteceu de tão bom, são momentos talvez raros, mas existem, e que a gente saiba dar valor. Só duas multiplicações de pães e peixes Jesus Cristo fez. E como foi, como ficou famoso tudo isso? Basta duas vezes. Então, que a gente saiba reconhecer algo que vem do alto de uma maneira espetacular para nós e saímos vibrando com isso e mais fortificados para esperar a abundância eterna de tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.